Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, meus agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, cuja ordem do dia básica é a discussão na especialidade da proposta de lei do Governo sobre as grandes opções do plano e da proposta de lei do Governo sobre o Orçamento de Estado para 2021. E começamos, como sabem, e é hábito, pela discussão das normas avocadas, com 5 minutos para cada grupo parlamentar e aos do grupo. Para intervir e para arrancarmos com os trabalhos, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, esta intervenção é feita a propósito da proposta do PCP relativa às admissões de funcionários judiciais, mas a esse propósito queremos referir-nos a um aspecto particularmente crítico na área da Justiça, que tem que ver com diversos déficits em termos de recursos humanos e que são objeto de propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Porque, de facto, esta é uma área crítica. Nós sabemos que tem havido uma inovação tecnológica que tem procurado facilitar, agilizar processos e facilitar o funcionamento da Justiça, mas não é possível, dado no manifesto déficit de recursos humanos existentes, que a tecnologia consiga resolver todos os problemas que se têm vindo a acumular. E aí o PCP avançou com propostas, não só visando comatar o déficit de funcionários judiciais, que se calcula que sejam à volta de 2.500 funcionários que importaria nos próximos anos recuperar para assegurar o funcionamento mais eficaz dos tribunais, mas também o recrutamento dos assessores que estão previstos na lei de organização do sistema judiciário, de assessores para os juízes e para o Ministério Público, e que propomos que sejam contratados 280 assessores, nos parece ser um número adequado para o imediato. As admissões na Polícia Judiciária, nós congratulamos com a aprovação na passada sexta-feira da proposta do PCP para um plano de investimento na investigação criminal, mas isso obviamente pressupõe as admissões necessárias na Polícia Judiciária, quer para assessores, para peritos, para criminalistas e para seguranças, e também no que se refere ao Instituto de Registro e Notariado, existe um déficit manifesto de conservadores e de oficiais de registro que importaria comatar, e para isso o PCP também avançou com propostas. É incontornável a falta de recursos humanos no setor da Justiça e, neste sentido, a aprovação das propostas do PCP seria um contributo muito importante para começar a resolver problemas que têm vindo a acumular há vários anos e que importa resolver. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Moisés Coira. Por favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, na sexta-feira passada debatemos uma proposta do Bloco de Esquerda que garantia total autonomia às instituições de Serviço Nacional de Saúde para contratar segundo as suas necessidades. Uma proposta fundamental para que não se continue a responder com contratos precários de 4 meses a necessidades permanentes, para que não se continue a despedir profissionais de saúde em plena pandemia e para que as instituições não continuem à espera meses a fio por autorizações que muitas vezes nunca chegam. Era uma proposta fundamental para termos um Serviço Nacional de Saúde robusto neste momento em que ele é mais preciso, mas o PS votou contra e chumbou esta proposta. Entretanto, no fim de semana, o Governo veio anunciar que, afinal, tinha aprovado um regime de autonomia no Conselho de Ministros. Seria bom que assim fosse, se não fosse um verdadeiro tiro de pólvora seca. Apenas mais um anúncio sem grande alcance. É apenas para alguns médicos, de algumas especialidades e só até ao final do ano, portanto, um regime para um mês apenas. E o que é preciso, senhoras e senhores deputados, é autonomia verdadeira para contratar os vários profissionais de saúde, assistentes operacionais, enfermeiros, técnicos superiores, de todas as especialidades, médicos de todas as especialidades, durante todo o ano de 2021. O que é preciso é uma medida estrutural e não um remendo. E por isso trazemos novamente à votação a proposta chumbada na última sexta-feira. E se o PS quer mesmo autonomia e não apenas um bluff ou um anúncio que não serve para nada, votará agora a favor dessa proposta.
Muito obrigado. Sobre este mesmo tema, tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. De facto, nós já aqui falamos da questão da autonomia que o Sr. Deputado Moisés Ferreira aqui trouxe. E nós temos um entendimento que o Partido Socialista tem feito de forma estrutural o reforço da autonomia, mas nós temos que atender ao enquadramento deste regime com responsabilidade e, ao mesmo tempo, com equilíbrio. Com responsabilidade e com equilíbrio, porque mesmo a questão do equilíbrio é vital, nomeadamente em termos territoriais e da distribuição de médicos, um deles necessariamente fazem falta. E nós, com este Orçamento de Estado, também reforçamos este equilíbrio. E de acordo com, há que referir também que em tempos de pandemia exigem-se medidas excepcionais. E, Sr. Deputado, recordo que desde o início da pandemia o Governo desde logo fez uma norma excepcional para autonomizar a contratação de profissionais de saúde. É verdade, por 4 meses, mas renovável. Bem sabemos que ninguém consegue parar e prever naquela altura a duração desta pandemia. E neste momento o Governo avançou, aliás o decreto foi publicado ontem mesmo, com uma medida extraordinária em que faz o alargamento para a questão de contratação de médicos a título permanente. Um regime excepcional de contratação de especialistas, um deles fazem falta relativamente às especialidades que fazem falta. Anestesiologia, cardiologia, doenças infecciosas, medicina interna, medicina intensiva, patologia clínica e pneumologia. E, portanto, nós bem sabemos que não é possível tudo e, ao mesmo tempo, nós temos que priorizar e saber como é que podemos resolver e devemos resolver os problemas dos portugueses. E é este o caminho. Não é achar que uma medida geral, independentemente da situação, que vai ter efeitos quando todos até reconhecemos que é difícil contratar médicos. A senhora Ministra já o reconheceu e também já disse que fez todos os esforços para essa mesma contratação. Aliás, basta ver o reflexo nas contas da execução orçamental e percebemos que nessas contas está o reflexo do aumento do número de profissionais de saúde, em mais 5,8% de crescimento e cerca de 6%, ou quase 9%, digo, na questão das despesas com o pessoal. E, portanto, nós temos que continuar este caminho de reforço dos profissionais de saúde, sim, e de medidas extraordinárias para um tempo extraordinário, medidas permanentes, como foi este caso deste decreto, para, de uma forma permanente, fazer o reforço e da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Sra. Deputada. Aproveito para informar que já temos quórum para quaisquer votações que vêm aí daqui a pouco e, por consequência, os trabalhos podem prosseguir com toda a normalidade. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Malo Abreu, do Grupo Parlamentar do PSD, ainda sobre este tema. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda propõe o reforço da autonomia das instituições do Serviço Nacional de Saúde para a contratação dos profissionais de que necessitem, sem autorização do Governo, bastando fundamentar essa necessidade. O PSD tem alertado, principalmente nesta fase de pandemia, para a necessidade do reforço das contratações para o Serviço Nacional de Saúde, pois sabemos que essa é verdadeiramente a grande frente de combate às doenças, sejam Covid ou não Covid. E esta é uma importante mensagem para o Governo, cada vez mais aflito, desorientado e perdido. É que o tempo não é de fingimento, é de salvar vidas. E é de salvar vidas a sério, porque já se perderam milhares de vidas a mais que não podem ser números de estatísticas. Para isso precisamos de mais profissionais de saúde no SNS. Precisamos de mais colaboração entre o SNS e os restantes prestadores de saúde do sistema. Precisamos de um governo que saiba pôr os direitos básicos do cidadão acima das suas mesquinhas conveniências partidárias e dos seus preconceitos ideológicos. Por tudo isto, embora a redação da proposta possa levantar dúvidas, não somos um obstáculo à sua aprovação.
Tem a palavra o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Portugal é um dos países da União Europeia que menos gasta em despesas extraordinárias de saúde para responder à pandemia de Covid-19. Isso fica bem claro agora neste regime excepcional de autonomia que o Governo apresentou. É preciso autonomia para contratar assistentes operacionais, enfermeiros, assistentes técnicos, técnicos superiores, etc. E o Governo faz um micro-regime de um mês para alguns médicos de algumas especialidades, se um dia eles quiserem aparecer. É muito pouquinho para aquilo que o SNS precisa.
Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do PCP, por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Acompanhamos, obviamente, a necessidade das instituições que integram o Serviço Nacional de Saúde terem autonomia na contratação de profissionais de saúde, mas é preciso, para além dessa autonomia, assegurar direitos e valorizar estes mesmos profissionais, para que os profissionais de saúde optem por ficar no SNS. E o PCP apresentou várias propostas nesse sentido no Orçamento de Estado que teremos oportunidade de discutir e debater. É preciso contratar mais, é preciso assegurar essa autonomia para que as instituições possam contratar, mas é preciso valorizar e assegurar os direitos dos profissionais de saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra pelo Governo o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sobre esta matéria, e complementando a intervenção há pouco do Grupo Parlamentar do PS, para referir que para o ano de 2021, neste momento foram entregues por praticamente todos os hospitais os respectivos planos de atividade e orçamento, onde estes hospitais definem quais são as necessidades permanentes que têm para o ano 2021. Uma discussão sobre aquilo que é excepcional deve ser trabalhada excepcionalmente. No entanto, é bom termos a noção de que, neste momento, toda e qualquer entidade pode contratar, desde que as contratações sejam feitas para a base da carreira, ou desde que estejam previstas no plano de atividades e orçamento, de uma forma que seja efetivamente estruturada. As autorizações ad hoc estão a ser feitas rapidamente. Sabemos que, no contexto que temos hoje, nem tudo pode ser adequadamente previsto, mas essa autorização deve ser feita com a cautela suficiente para conseguir um equilíbrio entre as várias unidades, nomeadamente os vários hospitais, do ponto de vista, nomeadamente, do ponto de vista regional, e é essa cautela que nós temos que ter. Até ao final do ano 2020, aquilo que foi introduzido foi uma situação excepcional para resolver casos pontuais até ao final do ano 2020, novamente recordando o contexto em que estamos. Vale a pena também referir que as autorizações de natureza temporária são possíveis de fazer sem pedidos de autorização por parte dos hospitais, quer na primeira contratação, quer na renovação.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado. Sr. Deputado João Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Na discussão das normas que foram avocadas para o plenário de hoje, os Verdes querem destacar as propostas avocadas pelo Bloco relativas às alterações ao Código de Trabalho, bem como a proposta avocada pelo PCP sobre a contratação de funcionários judiciais. e sobre as propostas relativas às alterações à legislação laboral, que de resto os verdes acompanham, até porque na sua maioria também apresentámos já iniciativas legislativas que vão, de certa forma, no mesmo sentido, dizer que de facto é a nosso ver mais que tempo de começar a revisitar as normas relativas, por exemplo, ao período experimental, às compensações por despedimento e por caducidade do contrato, à consagração